Senhores Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria começar por agradecer e pedir desculpa à Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, que porque tivemos uma audição muito, muito completa e que tivemos, era um tema importante também para todos nós, que era o medicamento e a falta de medicamentos, e portanto prolongou-se mais um pouco e disse penitenciou-me, mas também foi importante para todos aqueles que são interessados na matéria. Queria dar as boas-vindas à Senhora Bastonária e também ao Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Norte dos Ordens dos Enfermeiros, João Paulo Carvalho, ao Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Centro, Ricardo Correia de Matos, e também ao Secretário do Conselho Diretivo, em representação do Conselho Diretivo Regional da Secção do Sul, Leonel Fernandes. Este é um requerimento do CDSPP sobre a suspensão das relações institucionais entre a Ordem e o Ministério da Saúde. Eu começava já, desde já, para... nós vamos ter duas rondas, uma de 3 minutos e outra de 2 minutos. Começava por dar a palavra, desde já, ao CDSPP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por me dar a palavra, e eu farei o possível por utilizar o meu instrumento vocal da melhor forma, pedindo desculpa a todos por estar nestas condições que não impedem que dê o meu melhor, ou que tente dar o meu melhor. Queria agradecer, obviamente, à senhora doutora Ana Rita Cavaco, digníssima bastonária dos enfermeiros, à equipa que a acompanha, a sua presença, e dizer que, de facto, este é um tema relevante para o CDS e que, aliás, motivou que tivéssemos apresentado o requerimento em fevereiro. E eu tinha pensado hoje dizer que, de alguma forma, as circunstâncias estavam ultrapassadas, uma vez que, na altura, aludimos à questão do corte de relações do Ministério da Saúde com a Ordem dos Enfermeiros, e achávamos que, e sublinho, a bem dos portugueses, a bem dos utilizadores dos serviços de saúde, e no contexto que tem caracterizado esta legislatura de falta de paz social, era fundamental que de parte a parte houvesse o desejo de, obviamente, encontrar soluções para que na saúde não houvesse prejuízo para os portugueses. E eu digo que julgávamos que estava ultrapassada, porque efetivamente nós fomos surpreendidos ontem e hoje por algumas notícias, e já lá irei, e não quero de forma alguma deixar de dizer que, para um governo que sempre anunciou que era seu apanágio promover a paz social, mais uma vez, aqui como noutras áreas, a realidade desmente a propaganda, porque o que nós temos tido ao longo da legislatura, no caso concreto da saúde, não falo fora da saúde, perdão, no caso concreto da saúde, é de facto um clima de conflituosidade grave que prejudica os utentes, em nosso entender, e portanto exigia-se, e o CDS tem-no dito repetidas vezes, que de uma forma responsável o governo atuasse de outra forma. Entendemos que qualquer ator, sejam as ordens profissionais, sejam os sindicatos, seja o Ministério, que trabalhe numa área com a responsabilidade acrescida como a saúde, tem que fazer jus a essa responsabilidade e apresentar passos concretos em termos de construtividade e de atingir resultados importantes. E nessa medida, o que eu queria perguntar à senhora enfermeira Ana Rita Cavaco era o seguinte: de facto, nós temos a noção, acompanhando esta área, de que este clima de conflituosidade não começou agora. Como é que acha que isto se atingiu? E nós somos dos que entendemos que, obviamente, Ordem e sindicatos têm papéis distintos, mas a Ordem nunca se poderá aliar daquilo que são as condições de trabalho e daquilo que são as condições de prestação de cuidados de saúde aos portugueses. Portanto, num processo de 3 anos, o que nós vimos foi, de facto, muita promessa, foi pouca concretização. Como é que acha que se atingiu este clima? Por outro lado, gostávamos de saber, porque foi recentemente publicado um diploma das carreiras, e gostávamos de saber se de alguma forma a Ordem foi consultada, porque tanto quanto me dá de saber, e peço-lhe que me corrija se eu estiver enganada, há questões de regulação desse mesmo diploma que competem à Ordem, ou que a Ordem pelo menos tem que estar envolvida, e portanto eu gostava de saber se sim ou não foram ouvidos, como compete a quem de uma forma responsável quer fazer leis que vão ao encontro das necessidades do setor. De facto, gostávamos de perceber, vou terminar, Sr. Presidente, se houve efetivamente ou não um reatar das relações, porque nós fomos surpreendidos por notícias em que de facto há uma exposição da Ministra da Saúde com envio para os tribunais de um pedido de sanção à senhora bastonária e, portanto, de facto, nós não, obviamente não pedimos que se revelem dados que podem ser confidenciais, mas há ou não, tem ou não conhecimento que há uma exposição da ministra Marta Temido no sentido de à Procuradoria-Geral da República no sentido de alguma forma apresentar queixa contra a sua pessoa. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Senhora Bastonária, cumprimentamos Vossa Excelência. Cumprimentamos de igual modo os Presidentes do Conselho de Diretivos Regionais da Secção do Norte, do Centro e do Sul em representação. Naturalmente que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto já fez um resumo, uma síntese daquilo que foi o objeto do requerimento apresentado em fevereiro pelo CDS. Ainda não tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Secretário de Estado, mas vamos fazê-lo naturalmente e, portanto, esta nossa posição e a posição que o PSD assume tem naturalmente a ver com o anúncio por parte do Sr. Secretário de Estado, que foi isso que despoletou esta situação, de que efetivamente teria havido um corte nas relações entre a Ordem dos Enfermeiros e o Ministério da Saúde. Comunicado esse que a Sra. Ministra veio corroborar, e como se isso não bastasse, veio corroborar ainda mais esta ameaça, este corte de relações institucionais, umas declarações do Sr. Primeiro-Ministro que vieram dizer efetivamente que haveria até pensada uma queixa contra a bastonária, alegando que estaria a extravasar as suas funções, insinuando mesmo que assumia uma postura sindical. Depois ficámos mais tranquilos quando vimos o Sr. Primeiro-Ministro, ao que parece, convidar a Sra. Bastonária a acompanhá-lo em visitas à unidade de saúde, que verificámos através dos meios de comunicação social que isso ocorreu, quando do périplo do Governo no âmbito da saúde. E agora cumpre-se estranhamente essa ameaça que o Sr. Primeiro-Ministro fez, e parece efetivamente ter havido essa tal exposição ao Ministério Público, e aliás confirmámos também que a Sra. Ministra fez essa exposição, à qual até foi solicitado esclarecimentos adicionais. E portanto, ouvimos também naturalmente ontem notícias da Sra. Bastonária dizer que equaciona, se isto eventualmente for verdade, e é isso que pedimos que nos explique, avançar com uma denúncia caluniosa contra a Sra. Ministra, sustentando que a Ordem não faz trabalho sindical. E aquilo que neste contexto nos merece referir é efetivamente que é notório que ao longo destes últimos anos de governo do PS, apoiado pelas esquerdas, tem havido uma crescente perda de confiança por parte dos profissionais de saúde no governo. E isto traduz-se naturalmente nas sucessivas demissões de responsáveis hospitalares de norte a sul do país, mas que são centenas já, e numa multiplicação de greves, que não são só dos senhores enfermeiros, são também dos médicos, são de todos os profissionais da área da saúde. E também, naturalmente, porque as pessoas ficam cansadas de negociações inconsequentes e também de quem não sabe honrar os compromissos que assume. Isso mesmo foi também o que aconteceu nas últimas greves que os sindicatos dos enfermeiros foram fazendo, designadamente a conhecida greve às cirurgias. O PSD sempre apelou ao diálogo entre as várias entidades e nunca optou por este caminho de confronto que absolutamente não concordamos com ele. Agora, aquilo que nós entendemos é que efetivamente não só bastaria esta falta de capacidade para negociar com as entidades e com as instituições, agora há uma atitude persecutória, agora perseguem-se também os profissionais e com isso naturalmente não podemos concordar, até porque ainda ontem saiu efetivamente um estudo da Universidade Nova de Lisboa que vem dizer que os utentes, aquilo que mais valorizam no nosso SNS é precisamente a qualidade dos profissionais de saúde. E, portanto, erramos ao pensar que a situação estava apaziguada, como muito bem disse a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, e o PSD não se revê de todo neste comportamento. E estranhamos até porque o PSD foi governo em situações complicadas, onde muita gente fazia protestos na rua, os profissionais do SNS também, e nunca isto aconteceu. Até tínhamos também o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos à altura, a proferir declarações como dizendo que estava ativamente envolvido no processo de greve, que havia muitas razões para a greve, participava ativamente nas greves, e dizia, concluindo, naturalmente que acompanhava todas as reivindicações dos profissionais que ele representava. Portanto, aquilo que nós percebemos é que há uma falta de humildade democrática por parte deste governo de esquerdas, e percebemos também aquelas declarações ficaram famosas, aliás, de quem se mete com o PS leva. Portanto, há aqui uma atitude persecutória com a qual nós não podemos de todo concordar. E aquilo que sabemos é que, efetivamente, Vossas Excelências têm estado a denunciar casos sucessivos ao longo do país. Vou já terminar, Sr. Presidente. Hospital de Barcelos, Hospital Universitário do Porto, Psiquiátrico de Lisboa, de Setúbal, Pedro da Covilhã, em que há violações de dotações seguras e faltas de profissionais. E sabemos também até que há falta de profissionais a acompanhar cirurgias. E isto não pode suceder, naturalmente, e aquilo que perguntamos a Vossa Excelência é que quais é que são os sinais que a Sra. Bastonária e os senhores que a acompanham têm por parte do Ministério da Saúde em face deste contexto. E para já é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Bastonária e os representantes da Ordem também aqui presentes. E começar por dizer que confesso que talvez tivesse sido mais útil, não só à voz da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, que este debate não tivesse acontecido. E não só à voz, porque nós percebemos claramente que o contexto em que ele surge é um contexto de atuação claramente partidária do PSD e do CDS, de focar a atuação do Governo naquilo que é a política de casos. Nós já percebemos, reconhecemos todo que esta situação está claramente ultrapassada, mas ainda assim, talvez porque o PSD não possa pedir a demissão da Sra. Ministra e o CDS já não pode apresentar nova moção de censura, utilizam aqui a Ordem dos Enfermeiros como arma de arremesso contra o Governo. E a primeira pergunta é clara, até porque sabemos que a Sra. Bastonária é uma pessoa inteligente. A pergunta que lhe queria deixar é se sente que a Ordem dos Enfermeiros, e a Sra. Bastonária em particular, está de alguma forma a ser aqui um joguete instrumentalizada, e também por via disso os enfermeiros, pelo PSD e pelo CDS, naquilo que é um jogo partidário que a todos nós devíamos refutar, principalmente porque o que devíamos estar preocupados é com os problemas do SNS e com aquilo que são os problemas também desta ordem profissional, que são os enfermeiros, que têm vindo a ser resolvidos, mas que todos reconhecemos que ainda não estão resolvidos. Depois, dizer também, nós percebemos bem o argumentário, o clima é de conflituosidade social, a paz social está em causa. A Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros esteve a acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro há bem pouco tempo em várias unidades de saúde e também gostava de ter a sua percepção, porque eu confesso do que vou vendo, quer com os profissionais, mas sobretudo quer com os utentes do Serviço Nacional de Saúde, eu não vejo que o Sr. Primeiro-Ministro esteja impedido de frequentar os hospitais, esteja impedido de frequentar as unidades de saúde familiar e mais, não só não está impedido, que quando visita, a conflituosidade que os senhores descrevem, de facto, não se verifica e também gostava de ter uma opinião relativamente a isso. Uma última nota para início de discussão. Eu creio que seria importante valorizarmos aquilo que pode acrescentar ao trabalho que todos nós estamos a fazer. Quer o Governo, os partidos da oposição, os partidos que suportam o Governo, mas também, naturalmente, a Ordem dos Enfermeiros. E gostava de perguntar à Sra. Bastonária se a disponibilidade que tem demonstrado pública para trabalhar com o Governo na resolução daquilo que são os problemas do enfermeiro se mantém. Era importante que desta audição percebêssemos se essa disponibilidade se mantém e se de facto podemos contar com os enfermeiros e com a Ordem para o trabalho que todos nós temos que levar à prática.
Muito Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Bastonária e os representantes das várias secções regionais da Ordem dos Enfermeiros. Três pontos essenciais, na verdade. O primeiro, dizer que existe certamente muitos assuntos importantes para discutir sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre enfermeiros em particular, e enfermagem. Não foi esse o caminho que o CDS e que o PSD decidiram fazer. O requerimento do CDS é sobre coisas mais fé de ver do que propriamente de conteúdo e, muito sinceramente, creio que estar a discutir sobre se foi visitar com o Sr. Primeiro-Ministro e sobre se as suas relações com o Primeiro-Ministro ou com a Ministra da Saúde estão boas, mas se já passaram melhores momentos ou piores, se são best friends forever ou não, isto numa linguagem que ficou aqui marcada por Paulo Portas, portanto que diz muito ao CDS-PP, creio que isso é algo que não interessa nada, muito sinceramente. Não interessa aos profissionais, não interessa ao Serviço Nacional de Saúde e é só retirar o foco da discussão de onde ela deve estar. E o foco da discussão deve estar sobre os recursos do Serviço Nacional de Saúde são suficientes ou não, não são, e portanto como é que se alocam recursos suficientes. O foco da discussão deve estar sobre os profissionais de enfermagem têm boas ou más condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, como é que melhoramos. O foco deve estar sobre as carreiras profissionais, nomeadamente da enfermagem, e a discussão sobre isso. Tudo o resto é a tentativa de desviar a discussão para algo que, muito sinceramente, não interessa nada aos profissionais. Aliás, ainda ontem foi publicada uma carta aberta, assinada por mais de 100 entidades, 100 personalidades, muitas da área da saúde, que faziam exatamente um apelo a isto, para que não se centrasse o debate numa discussão de profissionais contra profissionais, para que não se centrasse o debate em fé divers que lançam a população contra as reivindicações dos profissionais e que se centrasse o debate onde ele deve existir e que realmente é importante para o Serviço Nacional de Saúde, que é sobre como garantir melhores condições, como garantir melhores carreiras, como ter mais profissionais. É isso que é importante para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, enfim, missivas à PGR, contramissivas, ameaças de processos, etc. Muito sinceramente, resolvam isso entre si, entre entidades e entre personalidades. Não arrastem o Serviço Nacional de Saúde para o meio disto tudo. Uma última nota para dizer que importante neste momento é, no que toca à enfermagem e na visão do Bloco de Esquerda, é discutir carreiras, por exemplo. Discutir a revisão de carreira, nós estamos à espera da sua publicação, já dissemos que se ela não for ao encontro daquilo que nós consideramos que é essencial, que é uma tabela salarial digna e que não exija 100 anos de serviço para poder progredir até ao topo, e se não garantir o direito à progressão, nomeadamente contabilizando todo o tempo de serviço com vista à progressão, nós apresentaremos uma apreciação parlamentar. Para além disso, é importante neste momento, do nosso ponto de vista, discutir não só essa revisão de carreira, mas também a necessidade de contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, muito sinceramente, todas estas discussões me parecem mais do foro sindical e do foro da discussão com as estruturas sindicais e não tanto com a Ordem dos Enfermeiros, que tem uma competência que é importante, mas é da regulação da profissão. E, portanto, na verdade, eu não tenho perguntas para fazer, até porque a discussão que nos parece que é a discussão que interessa é a discussão do foro sindical, mas tenho um apelo para fazer, que é não arrastem o Serviço Nacional de Saúde para o meio de uma discussão que não interessa nada nem ao Serviço Nacional de Saúde, nem aos enfermeiros, e não tentem tirar o foco daquilo que é importante e de onde deve estar o foco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Sra. Bastonária e os representantes das secções que a acompanham. Dizer que quando foi feita esta discussão deste requerimento apresentado pelo CDS-PP, Nós dissemo-lo e hoje vamos reafirmar que entendemos que as matérias que estão aqui em discussão estão, de certa forma, aqui uma confusão de papéis entre o que é a Assembleia da República e a relação com a Assembleia da República está-se a imiscuir numa relação que é entre o Governo e uma entidade pública que foi criada porque o Governo delegou nessa entidade pública, aliás, como fez com todas as ordens, competências que eram do próprio Governo, eram do Estado, como se sabe. Portanto, nós não inviabilizamos o requerimento, mas dissemos-lo abertamente que a Assembleia da República não era matéria de relevância e de importância para que a Assembleia da República se imiscuísse. Posto isto, dizer que, se calhar, colocar a questão na origem daqueles que foram, o que se ouviu dizer do corte de relações, não é? Porque foi isto que, e é isso que está no requerimento do CDS-PP, o corte de relações entre o Ministério da Saúde e a Ordem, e daquilo que foi tornado público, esse corte de relações terá a ver com o entendimento que o Governo fez de que não competia à Ordem dos Enfermeiros assumir um papel de reivindicação de negociação coletiva, que essa está claramente adstrita aos sindicatos. Porque, de facto, e se formos ler o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, o artigo 3º, fins e atribuições da Ordem dos Enfermeiros são claríssimos. Diz que o número 2, a Ordem tem por fins regular e supervisionar o acesso à profissão de enfermeiro e o seu exercício, aprovar, nos termos da lei, as normas técnicas e deontológicas respectivas, zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares da profissão e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. E depois diz, são ainda ordens, zelar pela função social, a dignidade e o prestígio da profissão de enfermeiro, com certeza, mas isso não é de negociação ou de reivindicação. Diz assegurar o cumprimento das regras da deontologia profissional. Muito bem, é importante que a Ordem cumpra essas regras. Contribuir, através da elaboração de estudos, a formulação de propostas para a definição da política de saúde. Regular o acesso à profissão, definir o nível de qualificação. E não vou aqui, porque está muito claro no artigo 3º, da lei que cria a Ordem e que foi alterado os estatutos. E, portanto, creio que é importante isso. Estranhamente, mas não é muito estranho, aliás, não achamos nada estranho, que agora se venha dizer que os utentes, parece que foi preciso vir um estudo da Universidade Nova, não desvalorizamos o estudo, que os utentes dizem que o melhor que o Serviço Nacional de Saúde tem são os profissionais. Há anos, há décadas que o PCP diz isso. Há décadas que o PCP diz que o melhor que o Serviço Nacional de Saúde tem são os seus profissionais, e também os utentes também o têm dito. E, aliás, se calhar, para do melhor que os profissionais têm, aquilo que estes profissionais exigem e bem, e que o PCP acompanha, é que eles sejam em número adequado, que tenham carreiras, que sejam valorizados remuneratoriamente. Mas, volto a dizer, estas dimensões, que são importantes que elas aconteçam, elas são de negociação coletiva entre os sindicatos e a tutela. E, portanto, eu não tenho uma pergunta para fazer à senhora Bastonária, tinha sobretudo para dizer isto. A valorização dos enfermeiros, como nós estaremos sempre na primeira linha a defender a valorização dos enfermeiros, estaremos sempre a valorizar e a defender o Serviço Nacional.
Muito obrigado, senhora deputada. Terminamos, portanto, esta ronda de perguntas e dava a palavra à senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Obrigada pelas perguntas. Bom, vou seguir a ordem das perguntas que me fizeram. Algumas serão respondidas porque foram as mesmas, no caso do PP e do PST. Não, o corte de relações não está ultrapassado, não pode estar ultrapassado na medida em que a única audiência que nós tivemos com a Sra. Ministra da Saúde foi o ano passado, depois da Sra. Ministra da Saúde ter ocupado o lugar do anterior Ministro. E, portanto, houve um episódio que foi público, porque o Sr. Secretário de Estado, adjunto e da Saúde, o tornou público, de uma reunião que não se realizou, vindo depois dizer que não se realizava porque entendia o Ministério da Saúde que a Ordem dos Enfermeiros estaria a ultrapassar as suas competências. Essa reunião com o Sr. Secretário de Estado adjunto, Dr. Francisco Ramos, voltou-se a realizar. Houve também uma reunião com a Sra. Secretária de Estado da Saúde, mas não houve nenhuma reunião com a Sra. Ministra da Saúde, pese embora a Ordem tenha pedido insistentemente e continua a pedir, e aliás todos os dias o meu gabinete liga para o gabinete da Sra. Ministra da Saúde solicitando essa audiência, porque há efetivamente muitos pontos de regulação para esclarecer e para ultrapassar, e esses sim que põem em causa a vida das pessoas e que põem em causa a segurança dos cuidados e a qualidade dos cuidados, porque isso efetivamente é uma matéria que compete à Ordem e quer as condições de trabalho dos enfermeiros, quer a contratação, e agora aqui aproveitando também para responder à deputada Carla Cruz, quem define as dotações seguras, o número de enfermeiros a trabalhar em cada serviço é a Ordem e, portanto, não é matéria sindical, é matéria do regulador. Mas é mesmo para ficarmos esclarecidos, porque nós conhecemos bem o nosso estatuto, pese embora o tenha lido, mas conhecemos bem, e defender a dignidade profissional e defender a segurança e a qualidade dos cuidados prestados e definir as dotações seguras é, de facto, uma questão que compete à Ordem. E já agora dizer também que, relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que a questão das relações com o Governo não interessa nada, eu diria que interessa tudo. Portanto, é absolutamente ao contrário, porque se não há resposta por parte da Ministra da Tutela relativamente aos problemas de dotações seguras, relativamente a questões da carreira, que vou ter que discordar, porque as questões da carreira não são só sindicais, Sr. Deputado. Na carreira estão os conteúdos funcionais, ou achará o Sr. Deputado que, perante aquilo que a Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz, leu do nosso estatuto, que é aos sindicatos que compete definir o conteúdo funcional? Não é, Sr. Deputado, é à Ordem. E, portanto, interessa tudo, porque na carreira não está só o dinheiro. Na carreira está, por exemplo, como é que se acedem às categorias, nomeadamente à categoria de especialista. Sabe quem é que atribui o título de enfermeiro especialista? É a Ordem dos Enfermeiros, não é o sindicato. Sabe quem é que define em regulamento as competências gerais dos enfermeiros de cuidados gerais e as competências específicas dos enfermeiros especialistas? É a Ordem dos Enfermeiros. Quem cria novas áreas de especialidade, como criámos 6, é a Ordem dos Enfermeiros. Quem cria as áreas de competência acrescida, como criámos, é a Ordem dos Enfermeiros, porque é evidente que há questões na carreira que não são só sindicais, e é evidente que se eu crio 3 categorias, a do enfermeiro gestor, a do enfermeiro especialista e o enfermeiro de cuidados gerais, eu, para aceder a essas categorias, eu tenho que deter determinadas certificações de competências da Ordem Profissional. E vou dar um exemplo muito simples. No anterior Ministério, foi a pedido do anterior Ministro que a Ordem, a primeira competência com que avançou acrescida, foi do enfermeiro gestor, precisamente porque se estava a discutir a carreira e, como se pensava criar essa categoria, tinha que haver critérios de acesso à categoria, em que devem aceder aqueles que têm a competência acrescida, avançada, em gestão, que são apenas os enfermeiros especialistas que a podem deter. Ora, se nós não conversamos com a Sra. Ministra da Saúde porque ela não quer, Não é por causa da ordem, e respondendo aqui ao Sr. Deputado Luís Soares do PS, a ordem continua, como sempre esteve, absolutamente disponível para trabalhar e reunir com o Governo. Agora, nós não podemos reunir com alguém que manifestamente não quer reunir connosco. E, portanto, eu diria que esta questão do corte de relações é a base de tudo o resto, porque efetivamente, e também respondendo à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, a ordem fez uma pronúncia séria e rigorosa por escrito relativamente ao diploma de carreira que esteve em consulta pública, e deixem-me dizer-vos que inclusive esse diploma que esteve em consulta pública, e nós enviámos para aqui a nossa pronúncia, tinha conflitualidade com a lei existente, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, a ordem não anda aqui a brincar, a ordem anda a fazer o seu papel de uma forma séria, e portanto procurámos que houvesse efetivamente essa audiência com a Sra. Ministra, não só para estas questões da pronúncia que nós enviámos, evidentemente só sobre as questões de regulação, como é óbvio, e não conseguimos, e aliás também respondendo ao Sr. Deputado Luís Soares relativamente à visita com o Sr. Primeiro-Ministro, não tenho nada a dizer da forma como o Sr. Primeiro-Ministro nos recebeu, da forma como falou connosco, nos fez perguntas e nos sentimos efetivamente acolhidos, mas deixe-me dizer-lhe que a Sra. Ministra da Saúde foi extremamente mal educada, arrogante e rude, nomeadamente quando nós, e eu lhe voltei a dizer, que havia um pedido de audiência pendente, que era importante nós reunirmos até por causa das questões da carreira e das questões da regulação, e ela disse que iam ver, mas quer dizer, está a ver desde o ano passado. Tem um convite para a nossa convenção internacional que se realiza a propósito das cerimónias dos 40 anos do SNS, que se vai realizar, que a Ordem dos Enfermeiros organiza, neste momento com mais de 1000 enfermeiros inscritos, que disse de imediato que não podia ir. Portanto, há aqui um claro desrespeito, infelizmente, da Sra. Ministra da Saúde para com os enfermeiros, porque os enfermeiros sentem que cada vez que a Sra. Ministra não resolve os problemas que a Ordem coloca, que são problemas colocados pelos enfermeiros e que interferem na vida das pessoas todos os dias, porque falta de enfermeiros, senhores deputados, e eu já disse aqui muitas vezes, mata pessoas. Portanto, para ser clara, porque há estudos internacionais que nos dizem exatamente isto, por cada doente a mais, e vou repetir uma coisa que já disse aqui, por cada doente a mais a cargo de um enfermeiro dentro de um hospital, a taxa de mortalidade sobe 7%. E, portanto, há um desrespeito por parte da Sra. Ministra da Saúde para com os enfermeiros, não há qualquer contacto, infelizmente, e não é por falta de vontade nossa, com a Sra. Ministra da Saúde, ao contrário do que tem feito com outros profissionais, portanto está claramente a discriminar os enfermeiros, e não há nenhuma resposta a todas as questões que a Ordem tem posto e que tem enviado para vós, e perceberão que nós não enviamos as coisas para aqui porque gostamos de gastar papel, mas seguramente que recebem. A Sra. Deputada Ângela deu aqui vários exemplos e, portanto, eu sei que recebem as coisas que nós enviamos, e há uma ausência de resposta relativamente a uma visita que foi feita ao Hospital da Covilhã, que continua com os mesmos problemas, e nada foi feito relativamente a isso. O último ofício de insistência é de 27 de março deste ano. Há, quanto a nós, uma coisa gravíssima a acontecer, um projeto piloto no Hospital de Barcelos que se chama SNS Mais Proximidade, que nós enviámos para aqui, proibimos os enfermeiros de fazer isto que se pretende, que é os utentes que vão às urgências, triados na urgência com pulseira verde e azul, os senhores enfermeiros mandarem-nos embora para os centros de saúde, como se alguma vez as pessoas fossem à urgência porque têm resposta noutros lados. Vão à urgência porque infelizmente não têm resposta. E nenhum enfermeiro vai assumir a responsabilidade de enviar um doente embora da urgência, que lá foi porque tem um problema objetivo para resolver, acontecer-lhe qualquer coisa fora do hospital e a responsabilidade ser do enfermeiro. Mas, pese embora a Ordem tenha dito aos enfermeiros que se recusem, há pressão do Conselho de Administração para que os enfermeiros façam isto. E isto é que não é admissível. E a Sra. Ministra, mais uma vez, não responde. Há pouco tempo teve aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração de Leiria E eu tenho-vos a dizer, e vocês têm aqui, um relatório da Ordem dos Enfermeiros de uma visita de acompanhamento ao exercício profissional feita em 2016, e o relatório é depois de 2017, que foi no final do ano, que já elencava todos os problemas que o Hospital de Leiria tinha. Portanto, mais uma vez, os problemas continuam. Há pouco tempo os senhores enfermeiros foram reunir com o Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro e está tudo igual. Temos também a realização de cirurgias no Hospital de Setúbal sem enfermeiros. Eu não sei como é que isto não pode preocupar a senhora ministra, porque quando alguns têm estas ideias imaginativas, depois regra geral, outros seguem o exemplo. E não é verdade que tenham sido na pequena cirurgia, porque eu enviei apenas a exposição que os senhores enfermeiros do Bloco Operatório enviaram, mas eu tenho o resto dos documentos. Estou à espera, quando for notificada pela IGAS, pela ERC e pelo MP, de entregar os documentos internos que comprovam que, aliás, como os senhores deputados e alguns aqui, no caso da doutora Isabel, é médica, sabe perfeitamente que uma cirurgia ao túnel do canal cárpico não pode ser feita na pequena cirurgia. Portanto, isto é falso. E agora eu gostaria de saber o que é que vai acontecer ao Conselho de Administração, que diz estas falsidades, que permite esta insegurança dos cuidados, porque a senhora Ministra da Saúde, mais uma vez, não responde. Há falta de enfermeiros há bastante tempo no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, outro ofício enviado para a senhora ministra. Aliás, não é falta, é uma vergonha o que se passa no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa ao nível do número de enfermeiros. Se os senhores deputados pudessem visitar, comprovavam aquilo que estou a dizer, porque daqui a pouco estarão os profissionais mais doentes do que as pessoas que lá estão. E a senhora ministra também não responde. Depois temos, por exemplo, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, que temos graves carências, já motivaram inúmeros ofícios e inúmeras posições. Mas imaginem que há 4 anos abriram camas de contingência de gripe, que eram camas que deveriam ter ficado abertas apenas naquele período, porque naquele período eram reforçados os profissionais de enfermagem. Imaginem que essas camas nunca fecharam sequer. Estão lá sem profissionais de enfermagem suficientes para garantir, mais uma vez, a segurança das pessoas. Temos também a questão que já falei do diploma da carreira de enfermagem, que eu não acho normal nas questões de regulação, e vão-me perdoar. Nós temos uma boa relação com os sindicatos. Aos sindicatos o que é dos sindicatos, à ordem o que é da ordem, e a ordem não faz trabalho sindical. Agora, isso não impede a ordem de falar com os sindicatos, e eu já agora recordo, se viram notícias esta manhã, viram o senhor bastonário da Ordem dos Médicos na TSF dizer que os sindicatos, na negociação que vão ter, que têm que exigir tudo aquilo que os médicos precisam. Portanto, isto é uma coisa normal. Estar a querer fazer disso, ou das minhas declarações públicas de apoio às greves, ou de apoio aos sindicatos, ou de apoio aos enfermeiros. Trabalho sindical é aquilo que eu disse ontem publicamente. Eu não sei se a senhora ministra gostaria de ter o regresso dos tribunais plenários a Portugal, que é uma mancha no nosso país, porque de facto aquilo que a senhora ministra gostaria de fazer com a bastonária, com a Ordem dos Enfermeiros, não é condenar-nos por fazer trabalho sindical, porque isso nós não fazemos e estamos de consciência absolutamente tranquila, mas é condenar-nos por delito de opinião. E o tempo vai dar-me razão quando se descobrir o que é que está nessa exposição que foi enviada à PGR, porque ou eu muito me engano, ou aquilo que foi enviado à senhora Procuradora-Geral da República tem a ver com delito de opinião. E nesse dia eu gostaria de ouvir a posição do senhor deputado Moisés Ferreira e da senhora deputada Carla Cruz, porque isso é um atentado grave à democracia e à liberdade de expressão, e que não pode ser tolerável num Estado de Direito, quer seja comigo, quer seja com qualquer outro profissional. E, portanto, como é que é possível nós termos feito uma pronúncia indicando que havia questões de regulação que, inclusive, estavam em incompatibilidade com outra legislação existente, não recebemos nenhuma resposta e ninguém conhece o diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros. E já agora dizer-lhe que estão preocupados, e nós também, com a questão da negociação sindical, saiba o senhor deputado Moisés Ferreira que os sindicatos foram reunir para estabelecer o ACT e não conhecem o diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros. Isto não é normal. Esta postura da senhora Ministra da Saúde não é normal. E é evidente que a Ordem também tem que conhecer o diploma no que se refere às questões da regulação, para percebermos se efetivamente ficaram lá plasmadas ou não. O que motivou, e penso que vocês também têm, um ofício ao senhor Presidente da República no dia 29 de março, com as pronúncias que nós efetuámos, explicando exatamente isto. Não é porque sejamos bisbilhoteiros, não é porque queiramos fazer trabalho sindical, mas é efetivamente porque há questões de acesso às categorias de conteúdo funcional que têm a ver com a ordem e não com os sindicatos. Há também uma questão grave, e eu aqui aproveito para relembrar que o que nós estamos a fazer enquanto país na área da tuberculose vamos pagar muito caro daqui a algum tempo, porque estamos a esvaziar aquilo que são os nossos CDPs. Portanto, Portugal tem este problema em muitas áreas. É quando começamos a ficar um bocadinho melhor, nós tratamos logo de baixar um bocadinho a guarda e retirar os recursos humanos e as condições necessárias para debelar determinados problemas. E, portanto, a tuberculose é um problema sério que tem estado a crescer em Portugal. E nós temos neste momento o Centro de Diagnóstico Pneumológico Dr. Ribeiro Sanches, que é o único que está situado aqui no Lumiar, em Lisboa, que trata todos os doentes dos concelhos de Lisboa, Oeiras, Odivelas e Loures, em regime de ambulatório, e que tem neste momento 3 enfermeiros para estar aberto todos os dias. A Senhora Ministra da Saúde deu resposta a isto? Não, meus senhores, não deu. E, portanto, temos, como disse a Senhora Deputada Ângela Guerra, e muito bem, várias demissões de norte a sul do país, e não, já agora para responder a ordem, não sendo, Senhor Deputado Luís Soares, que é um instrumento, ou a bastonária sendo que é um instrumento, numa guerra política ou partidária. Mas, por exemplo, já agora para responder ao Senhor Deputado Moisés Ferreira, já esse movimento que assinou essa carta com mais de 100 assinaturas, que deixe-me dizer-lhe, só enfermeiros somos 74 mil. E, portanto, esse movimento que nós conhecemos muito bem, conta com pessoas dos anteriores mandatos que foram nossa oposição. Esse sim é um movimento partidarizado que nós conhecemos bem. E, portanto, podem estar muito interessados em recentrar a questão no SNS, mas isso é aquilo que a Ordem dos Enfermeiros anda a fazer todos os dias, quando vos envia estes ofícios todos que eu falei aqui. E mais alguns, porque, como eu disse, não é que eu gosto de matar árvores, mas gosto de facto que os problemas dos portugueses sejam resolvidos. É essa a minha missão, é aquela que vou cumprir até ao fim. E percebo a pergunta do Sr. Deputado Luís Soares, mas não. Nós fazemos aquilo em que acreditamos, que de facto defende a segurança e a qualidade dos cuidados prestados e a vida de todos nós, porque todos nós somos utilizadores dos serviços de saúde. E terminar com o exemplo da demissão do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Gaia, que há 3 meses estava à espera de respostas da Sra. Ministra da Saúde relativamente a problemas gravíssimos que o hospital também tem, e ainda por cima este centro hospitalar recebeu há pouco tempo o Centro de Reabilitação do Norte e, portanto, está a lidar com sérias dificuldades de recursos humanos, nomeadamente profissionais de enfermagem. Portanto, não há, eu diria, um problema de resposta por parte da Sra. Ministra só à Ordem dos Enfermeiros, porque não é só a Ordem dos Enfermeiros que se queixa desta questão, e, portanto, volto a insistir que a questão das relações ou das não relações com a Senhora Ministra da Saúde é o ponto exatamente fundamental para nós conseguirmos resolver as questões que colocamos e sobre as quais não temos resposta, porque o Senhor Presidente do Conselho de Administração demitiu-se porque também não tinha resposta da Senhora Ministra da Saúde, e sem resposta nós não conseguimos cumprir as nossas atribuições legais, que já agora estão estabelecidas numa lei criada por esta Casa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Vamos então iniciar aqui a segunda ronda e dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Bastonária, pelos esclarecimentos que nos prestou. Eu devo dizer que há uma coisa com a qual eu fiquei absolutamente surpreendida. Eu li atentamente toda a informação que nos foi enviada e que nos vai sendo enviada pelos serviços da Comissão e que chegam a todos os deputados desta Comissão, mas relativamente à questão do diploma das carreiras, que esteve em pronúncia pública e que de facto tinha essa conflitualidade que diz respeito aos cuidados de saúde e que foi levantada na vossa pronúncia, que eu tive a oportunidade de ler, e de facto aquilo que eu leio ali é o levantamento de questões quanto ao acesso a carreiras e quanto ao conteúdo funcional. Agora, eu não fazia a mínima ideia que os sindicatos também não conheciam o diploma. Eu sabia que a Ordem não o conhecia porque chegava até nós, mas os sindicatos não conhecerem também o diploma, portanto, o problema é transversal, não é só com a Ordem, é também com os sindicatos. E aquilo que me devo dizer, Sra. Bastonária, é que alguns destes hospitais que Vossa Excelência fez aqui referência nestas queixas, a Comissão de Saúde e alguns deputados de alguns grupos parlamentares têm a oportunidade de os visitar e de os conhecer. É transversal, todos nós temos essa obrigação. Pese embora sejamos eleitos pelos distritos do país, mas todos nós nesta Comissão vamos fazendo isso e a Comissão de Saúde tem feito muito isso. E de facto nós também visitámos o Hospital de Gaia e ficámos a perceber as dificuldades enormes que todos os profissionais ali sentem, não são só os enfermeiros, são todos. E portanto percebemos perfeitamente que alguns dos profissionais não estejam mais, peço desculpa pelo termo que vou usar, para aturar algumas coisas e vão às suas vidas. E isto é grave, é muito grave, porque em última instância quem sofre são as pessoas, são os portugueses que chegam lá e não têm acesso a esses profissionais que se foram embora. Dizer, Sra. Bastonária, que eu gostava que me explicasse um bocadinho mais sobre esta questão do diploma, das carreiras, em concreto os conteúdos funcionais destas três categorias de que falou, os especialistas, o gestor e os cuidados gerais. Há uma delas que nós ouvimos falar um bocadinho aqui mais, que é a questão do enfermeiro gestor, e gostava que me explicasse o que é que está em causa aqui nesta questão e porquê esta especialidade em concreto, se lhes foi solicitada essa criação. E, portanto, merecia um esclarecimento adicional. No demais, dizer apenas que temos muita esperança, o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente tem muita esperança de que esta situação se resolva, porque isto não abona a favor de ninguém, muito menos a favor do SNS e das pessoas que precisam da prestação dos cuidados de saúde. E aquilo que nos resta a nós, deputados do Grupo Parlamentar do PSD, é esperar pelas eleições e por um novo governo que se dedique efetivamente a fazer reformas e a dar resposta aos profissionais de saúde e não a alimentar confrontos e a perseguir os profissionais. E para já é só muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís
Muito obrigado, Bates. Sr. Presidente. Eu creio que esta última intervenção é elucidativa. Começamos mal, mas fomos melhorando. É uma meia-culpa do PSD, porque se começaram nas tricas, acabaram a falar dos problemas que, de facto, deviam nortear esta intervenção. E eu queria acrescentar uma nota que é muito importante, mesmo que os senhores deputados não queiram ouvir, que tem a ver com o seguinte. Eu lamento ter que voltar a dizer isto, mas nós encontraremos...
Vamos criar condições para o Sr. Deputado concluir.
Nós continuaremos a encontrar, de norte a sul do país e nas ilhas, problemas no nosso Serviço Nacional de Saúde. Ainda tivemos a audição da Sra. Ministra. Ainda tivemos a audição da Sra. Ministra no passado a semana e foram precisamente todos os deputados com assento nesta Casa, incluindo os deputados que suportam o Governo, que colocaram problemas concretos para a resolução e que merecem resolução. E, portanto, nós não estamos aliados dessa problemática. E o que eu queria aqui salientar é precisamente isso, é que enquanto que há estruturas representativas de profissionais, grupos parlamentares que estão preocupados com os problemas das pessoas e com os problemas do Serviço Nacional de Saúde, há outros grupos de interesse que estão preocupadas apenas em acentuar uma tensão ou aparente tensão entre as organizações que têm a responsabilidade de resolver esses problemas. Eu gostava de deixar a pergunta que já aqui deixei. A quem é que interessa, de facto, este discurso de tensão aparente entre a ordem dos enfermeiros e o governo? A quem é que interessa? Certamente não interessará aos profissionais, não interessará ao Serviço Nacional de Saúde e não interessará aos portugueses, que aliás não estão minimamente preocupados com isso. Nós acreditamos, aliás, como disse a Sra. Bastonari bem, que o papel que o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a desempenhar é um papel importante. Note e registro aqui a boa recepção com que a Ordem dos Enfermeiros teve da parte do Sr. Primeiro-Ministro. Note também que o Governo continua a reunir com a Ordem dos Enfermeiros, designadamente através dos dois Secretários de Estado da Saúde. E eu quero dizer com toda a lealdade que nós acreditamos naquilo que é o papel da ordem dos enfermeiros, naquilo que é a necessidade de se ultrapassar, vou terminar, Sr. Presidente, de ultrapassar estes problemas, da mesma maneira que não acreditamos que as palavras e o discurso eventualmente mais acalorado e que compreendemos da Sra. Bastonária seja o caminho que todos nós queremos percorrer para que os problemas dos enfermeiros sejam de uma vez por todos resolvidos. E, portanto, este apelo também é para a Ordem dos Enfermeiros para que possamos encontrar as melhores soluções para os problemas de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como nós vimos, este requerimento do CDS-PP esgotou-se em coisa de 3, 4 segundos, talvez. Porque, na verdade, sobre o requerimento e o conteúdo do requerimento do CDS-PP, a única coisa que foi dito foi algo como uma relação que primou no outro dia num encontro pela rudeza, não resposta a um determinado convite, etc. E, portanto, mais uma vez, não é isto que certamente interessa ao Serviço Nacional de Saúde. Estar a tentar substituir discussões que essas sim são importantes por estas e depois considerar que isto é que é o foco ou que isto é que é a questão fundamental para tudo o resto, para os profissionais, enfim, é estar a atirar completamente ao lado. E parece-nos que sim, deve haver muito a discutir sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o número de profissionais, de acordo, sobre uma carreira que dignifique os profissionais, que os fixe no Serviço Nacional de Saúde, que capte profissionais, que garanta a sua progressão, a digna remuneração, de acordo, sobre como é que nós podemos reforçar a capacidade de resposta do SNS em diversas valências, em diversos serviços, etc., de acordo. Agora, substituir isto por questões sobre responder a um convite ou não, acho que é, efetivamente, menorizar a discussão e é perder o foco daquilo onde deve estar a discussão. E, portanto, mais uma vez, era esse o apelo que o Bloco de Esquerda faria e deixa aqui mais uma vez, que é que não se perca o foco sobre aquilo que é importante para o Serviço Nacional de Saúde e sobre aquilo que é importante para o país e sobre aquilo que é importante para os enfermeiros também. Para os enfermeiros. E é aí que nós no Bloco de Esquerda, colocaremos sempre foco nestas questões. E por isso é que já dissemos, e voltamos a dizer também, que se o decreto-lei de revisão da carreira dos profissionais de enfermagem for publicado e não corresponder àquilo que são as reivindicações dos profissionais, nós faremos uma apreciação parlamentar para discutir na Assembleia da República aquilo que deve ser discutido sobre enfermagem, que é a carreira e é o decreto-lei da revisão da carreira. Tudo o resto parece-nos mais para desviar a atenção do que propriamente para centrar a atenção onde ela deve estar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrice Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os esclarecimentos da Sra. Bastonária, que são reveladores de quem conhece de perto a realidade e os problemas, quer dos profissionais, quer das pessoas que são atendidas por esses profissionais. Não vemos nenhuma clivagem no tipo de discurso e no tom do discurso que sempre teve enquanto bastonária, e queria aqui assinalar isso. E queria agradecer também os cuidados com a minha voz, mas disso eu trato e garanto-lhe que não será o problema da minha voz que impedirá de denunciar e de apontar um conjunto de coisas. Eu, de facto, não estava à espera de outra coisa, que era virem aqui desvalorizar o requerimento do CDS e menorizar, esquecendo, efetivamente, que nós temos um percurso e que os portugueses não se deixam enganar. O que eu não estava à espera é que viessem menorizar e desvalorizar o papel da Ordem dos Enfermeiros, porque, de facto, eu queria dizer que é de um paternalismo atroz vir achar que a senhora bastonária e a Ordem dos Enfermeiros se deixam instrumentalizar e, portanto, é, de alguma forma, uma menorização. Ainda tentaram compor o ramalhete, só se deixa. Já o fizeram noutras ocasiões com outras pessoas que nunca se deixaram instrumentalizar. E, portanto, o que eu queria dizer é que não devem ter ouvido tudo o que a senhora bastonária disse sobre o que revela este corte de relações que foi hoje aqui dito, que não está ultrapassado. Porque, de facto, não basta dizer que há preocupação com os enfermeiros, que há uma preocupação efetiva em cuidar desta realidade e depois não existir nenhuma disponibilidade para resolver com os atores que estão no sistema. Não existe disponibilidade para criar condições de paz social. Portanto, mais uma vez, temos um anúncio e depois a realidade a desmentir esse anúncio. Nós queríamos dizer que esta desvalorização sistemática e desresponsabilização que o Governo e os partidos que apoiam o Governo fazem relativamente aos problemas da saúde, que aliás foram aqui denunciados mais uma vez em sintonia com outras organizações e com aquilo que nós temos vindo a abordar, esta desvalorização e esta desresponsabilização sistemática dos problemas da saúde é preocupante. É preocupante. Mas esta questão de monopólio que os senhores querem ter com a preocupação com a realidade dos profissionais e com a realidade do SNS, já vos foi dito que não vale a pena lançarem cortinas de fumo. Não vale todos, senhoras e senhores deputados. Porque, efetivamente, eu quero ver qual é a próxima manifestação em que PCP e Bloco de Esquerda, junto dos enfermeiros, vão estar, talvez até ao Partido Socialista, mas é mais comprometedor, porque nós continuamos a assistir a este contorcionismo. Aqui diz-se uma coisa e o seu contrário. E depois a seguir vai-se a correr. Eu não interrompi nenhum dos senhores deputados. Eu não interrompi nenhum dos senhores deputados. E, portanto, agradeço na tal preocupação com a minha voz que não me façam esforçar a voz. E, portanto, eu queria dizer que este contorcionismo nós conhecemos. Nós conhecemos este contorcionismo. E a minha pergunta é precisamente esta. A quem interessa a desvalorização dos problemas dos enfermeiros? A quem interessa a desvalorização dos problemas dos portugueses em relação à saúde? A quem interessa lançar estas cortinas de fumo? Sim, esta audição revelou-se e revela-se muito, muito relevante para as questões que têm que ver com o serviço de saúde. Ou então os senhores estão-nos aqui a dizer que não é relevante falar de dotações seguras, que não é relevante falar de diplomas de carreiras, que não é relevante falar sobre questões de assistência. Uma questão que eu queria deixar à senhora Bastonária, e estou a terminar. Falou-se aqui, eu não queria deixar de saudar, porque somos consistentes e coerentes neste percurso, finalmente a criação pela Ordem dos Enfermeiros da especialidade de enfermagem à pessoa em situação paliativa, que depois de tantos anos e de aqui termos falado sobre o assunto, finalmente está criada. Isso é um avanço que o CDS saúda. Queria concluir perguntando-lhe qual é a situação dos enfermeiros de família no nosso país, um anúncio também dos muitos, das tais promessas. Isto não é desvalorização, obrigado. Isto é o padrão a que temos assistido. Sistemática desvalorização da saúde dos portugueses, dizendo que são casos. Não, não são casos. Este governo não dá prioridade à saúde dos portugueses, muito menos à situação dos vários profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Situando o requerimento, é que no requerimento... De facto, o requerimento não é para abordar questões como acabamos agora de ouvir, dotações seguras, a situação dos profissionais de enfermagem, não é para falar sobre a falta de profissionais ou contratação, porque sobre isso o PCP está sempre disponível para o fazer. Aliás, só pura demagogia e é que hoje se fala, e ao longo destes anos todos têm falado dos profissionais, porque não cumprimento das dotações seguras, e a senhora Bastonária será certamente a pessoa mais indicada para dizer, para ao longo destes anos todos, e desde que o documento foi publicado, quantas vezes foi cumprida as dotações seguras. Eu creio que podemos dizer, e o PCP tem-no dito, que nunca foram cumpridas as dotações seguras e que estamos muito longe de cumprir as dotações seguras. Isso é preocupante, sem dúvida que é preocupante, porque como é que se cumpre a contratação das as dotações seguras contratando mais profissionais? Sem dúvida. E, portanto, é isso que é preciso fazer, é contratar os profissionais, é criar condições para que os profissionais... Terminarei.
Criarem condições para a senhora prosseguir.
É criar condições para que os enfermeiros e outros profissionais, porque não há prestação de cuidados de saúde em qualidade e em segurança se não houver profissionais de todas as áreas em número suficiente e adequado. Esta é a questão, porque o trabalho do Serviço Nacional de Saúde é o trabalho em equipa, em equipas multidisciplinares. É para isso que estaremos sempre disponíveis. Aliás, a Ordem sabe bem
quando aqui vem para falar destes assuntos, que o PCP não se demite de o falar. Também não demitimos de colocar as questões, de abordar o requerimento. Agora, o que nós somos é coerentes. Nós dissemos o que dissemos quando foi a discussão do requerimento e hoje o fazemos. E, portanto, a senhora Bastonária interpelou e disse: gostaria de ouvir o que é que o PCP vai dizer sobre a pronúncia do que é que está na PGR. Sem conhecer, não fazemos pronúncia, porque esta é a imagem de marca do PCP, que nós não falamos sem documentos, sem conhecermos os documentos. E para isso nós efetivamente não damos. Nós não falamos sobre algo que não conhecemos.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora Bastonária para então responder a este lote de perguntas. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu vou começar, se me permitem, pelo senhor deputado Moisés Ferreira. Eu, como sabe, com todo o respeito que eu tenho por si, mas eu creio que não se levantou quando eu falei e eu fiquei com a sensação que não ouviu nada daquilo que eu disse. Eu peço desculpa de lhe dizer isto, mas se há assuntos que eu falei aqui e que têm a ver precisamente com problemas reais e concretos do SNS e das pessoas, para citar as suas palavras, foi exatamente tudo aquilo que eu descrevi aqui e, portanto, eu sei que não tem audição seletiva e olhei para si várias vezes e estava-me a ouvir e, portanto, continuo a dizer e vou insistir que o ponto de não existir audiências e de não existir resposta da senhora Ministra da Saúde a todas estas questões e muitas outras, senão tinha que trazer vários caixotes de papel, é fundamental. Para além de que, eu também deixo-me dizer-lhe que seguimos na ordem aquilo que é depois, fruto até do que nós enviamos para cá, a intervenção dos diversos grupos parlamentares nas perguntas e requerimentos enviados ao Governo. E, portanto, gostaria até que essa atividade, porque há uma boa relação entre a ordem e os grupos parlamentares, felizmente nunca nos recusaram nenhuma audiência, nem nunca deixaram de nos responder, mas que essa intervenção até fosse mais intensa relativamente a estes assuntos que disse aqui, que são ofícios que cá estão e outros que a Ordem também envia aqui à Assembleia. Senhora Deputada Carla Cruz, só para fazer uma correção, eu disse quando se conhecer o conteúdo da exposição, quando? Gostaria de saber qual é a posição, e vou-me lembrar disso, do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, quando ela for conhecida, quando nós todos pudermos ter acesso àquilo que lá está, porque eu vou repetir, como a Ordem não faz trabalho sindical, nem nunca fez. E, portanto, sobre isso não há factos. Eu só posso entender que aquilo que lá está versa delito de opinião. Portanto, nessa altura, quando nós conhecemos o conteúdo da exposição, é que eu gostaria de saber qual é a posição do grupo parlamentar, do PCP e do Bloco de Esquerda, porque considero, e vou repetir, que assim, se assim for, é um grave atentado à democracia e à liberdade de expressão. Depois, o senhor deputado Luís Soares disse muito bem, nós reunimos com os secretários de Estado, mas eu penso que sabe, como sabem todos os grupos parlamentares, que a senhora Ministra não delegou competências na área dos recursos humanos. E, portanto, há competências que estão delegadas nos secretários de Estado, mas no caso dos recursos humanos e naquilo que já falámos aqui tantas vezes e que tem por base tudo isto que eu falei aqui, que é a contratação de enfermeiros também, para cumprir as dotações seguras, e já agora dizer que seguimos com atenção a intervenção do PCP ao longo destes anos relativamente a isso e, de facto, continuamos a ter, relativamente aos números da OCDE, cuja média não é o topo, a média de enfermeiros por 1000 habitantes é de 9, oscila entre os 9.2 e os 9.3 e nós continuamos a ter no nosso SNS 4.2 enfermeiros por 1000 habitantes e no sistema de saúde como um todo 6.3 enfermeiros por 1000 habitantes. Mas dizer-vos uma coisa que é pública e que nós divulgámos há pouco tempo e que é muito preocupante, é que a Ordem emitiu no ano de 2018 tantos documentos para imigração como emitiu em 2012, portanto alguma coisa não está bem, porque nós voltámos ao número de imigração de enfermeiros que tínhamos em 2012, no ano de 2018, e neste momento temos 18 mil enfermeiros portugueses imigrados no estrangeiro e que tanta falta fazem cá para poder trabalhar, sendo que ainda nem temos sequer reposto o número de enfermeiros que precisaríamos ter para a passagem às 35 horas. Eu volto a recordar que esse número não está sequer ainda reposto, muito menos com aqueles 500 enfermeiros que foram anunciados que iriam ser contratados. E relativamente à pergunta que a senhora deputada Ângela Guerra fez relativamente à questão das categorias, há aqui duas situações diferentes. Uma são as categorias profissionais que foram criadas, portanto, enfermeiro especialista, enfermeira e enfermeiro gestor. O acesso à categoria de enfermeiro especialista é feito, ou tem que ser feito forçosamente por lei, através da atribuição do título pela ordem do título de enfermeiro especialista. E já agora explicar-vos que, do ponto de vista dos conteúdos funcionais, existem diversos regulamentos que estão todos homologados pelo Governo, como assim tem que ser, que definem aquilo que cada um faz nas diversas áreas de especialidade, nomeadamente naquela que a senhora deputada Gal Rissanete saudou e muito bem dos cuidados paliativos, e dizer-vos que não houve, e peço desculpa pela imodéstia, mas de facto antes do meu mandato não houve tanta produção de regulação como houve no meu mandato. Eu chego à ordem com 6 especialidades e neste momento a ordem tem 12 áreas de especialidade e tem um regime de competências acrescidas para enfermeiros de cuidados gerais e enfermeiros especialistas que não tinha. Portanto, não há nenhum mandato, nem a soma deles todos juntos, que tenha produzido tanta regulação profissional como nós produzimos em 3 anos e 1 mês, que foi a altura que nós tomámos posse. E, portanto, essas categorias, no caso dos especialistas, que têm regulamentos específicos do que é que cada um faz e nos de cuidados gerais também, o acesso tem que ser feito por via do título atribuído pela ordem. No caso da categoria de enfermeiro gestor, é uma competência acrescida, ou seja, tem que ser um enfermeiro especialista de facto, em qualquer área de especialidade, mas depois para ser nomeado chefe ou gestor tem que deter ou deveria ter que deter essa competência em gestão atribuída pela ordem pela via da certificação de competências. São definidos e estão publicados ponderadores e descritores para atribuir essa competência, portanto os enfermeiros têm que cumprir determinados requisitos académicos e de experiência profissional que lhes permita aceder a essa competência acrescida. E foi isso que eu disse precisamente, que foi um pedido do Sr. Ministro na altura Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, para nós privilegiarmos em primeiro lugar esta competência, a criação desta competência, precisamente porque estávamos a discutir a carreira, bem como a nova área de especialidade de enfermagem familiar, que da nossa parte, a Ordem dos Enfermeiros, estamos já em condições, publicámos agora no Balcão Único o fluxo que permite aos enfermeiros solicitarem não só essa, mas também a de cuidados paliativos, doente crítico, todas as outras novas áreas de especialidade e que vão permitir aos enfermeiros, aliás já começaram a fazê-lo, solicitar estes novos títulos de especialidade e a Ordem vai, e eu com muito orgulho vou assinar as primeiras cédulas aos enfermeiros especialistas nestas novas áreas de especialidade, que vai ser de facto um marco histórico para o país. E dizer também ao Sr. Deputado Luís Soares, e estou quase a terminar, que o que se passa hoje com esta senhora Ministra da Saúde não é para ser desvalorizado, porque é uma coisa inédita. Porque toda a gente se lembra que houve efetivamente questões entre a Ordem dos Enfermeiros e o Sr. Ministro da Saúde anterior, mas nunca o Sr. anterior Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, deixou de resolver um problema sério. E é isso que hoje está a acontecer, porque esta senhora Ministra da Saúde não está a dar resposta a nada. E essa não resposta interfere com a vida das pessoas. São assuntos que estão a implicar diretamente com a prestação dos cuidados no dia-a-dia das pessoas. E já agora, porque a Ordem dos Enfermeiros orgulha-se de continuar a estar disponível, como sempre esteve e como sempre estará, porque o meu avô também me dizia que as más ações só ficam com quem as pratica, e também me disse que quem não se sente não é filho de boa gente, e portanto a senhora Ministra tem que cumprir o seu papel, gosto muito ou gosto pouco da bastonária ou da Ordem dos Enfermeiros, tem que dar resposta objetivamente e legal perante as nossas competências daquilo que nós expomos e que tem a ver com o que a lei nos obriga a fazer. E dizer-vos que também é com muito orgulho que nós apresentámos ao Sr. Secretário de Estado um novo regime que foi feito pela Ordem Ordem dos Enfermeiros com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, que vai permitir, de uma vez por todas, aos enfermeiros não passarem a vida agarrados ao computador, em vez de estarem ao pé dos seus doentes, porque, de facto, faltam-nos muitas horas de cuidados, porque aqueles poucos enfermeiros que existem, coitados, têm que andar a fazer cliques e cliques no computador para conseguir registar alguma coisa. Quase metade do seu tempo que deviam estar a prestar cuidados diretos é consumido em registros informáticos. E ainda bem que o Dr. António Salles está a assinar que sim, porque ele sabe que é médico e efetivamente isto acontece, e a doutora Isabel Galriça Neto. E, portanto, nós desenvolvemos um sistema que precisa de uma linha de financiamento na SPMS. Portanto, nós oferecemos o trabalho que fizemos a custo zero, porque é uma coisa para o bem de todos e do país, e gostaríamos que isto andasse. Ora, se não há uma resposta por parte da senhora da Ministra da Saúde, nomeadamente vamos apresentar este projeto nessa convenção internacional que falámos, que, volto a repetir, é um evento feito, inserido nos 40 anos do SNS, a pedido no Ministério, na altura do anterior Ministro. Portanto, não é normal que a senhora Ministra não queira estar presente, e volto a dizer que isso é um desrespeito para os enfermeiros, para com todo o trabalho que a Ordem dos Enfermeiros tem feito, todos os protocolos de colaboração, todo o apoio que deu ao colocar enfermeiros voluntariamente durante os incêndios em todos os centros de saúde. É um desrespeito aquilo que os enfermeiros e a Ordem têm dado ao país, e a senhora Ministra ter esta atitude. Não é parece que foi rude, é foi rude e foi mal educado, e os enfermeiros não merecem esta atitude. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Bastonária, doutora Ana Rita Cavaco, e também agradecer aos representantes, aos presidentes e representantes dos Conselhos Diretivos Regionais do Norte, Centro e Sul, o doutor João Paulo Carvalho, o doutor Ricardo de Matos e o doutor Leonel Fernandes. Dizer-lhes que a nossa comissão estamos sempre de porta aberta para conversarmos, falarmos e discutirmos estes temas importantes, tanto para os enfermeiros como para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, dou por encerrada aqui a nossa reunião de hoje.
Obrigada.